Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18. Muito tarde de regresso às cerimónias do 14 de janeiro em Elvas, ainda que sem a tradicional parada na Praça da República, recital do Ibertrio, intitulado de Piazzolla 100 anos, decorre hoje no Centro Cultural de Campo Maior, terceiro troço da circular à cidade de Badajoz, a chamada Ronda Sul e a Ponte 25 de Abril, foram ontem inaugurados, estes e outros temas para desenvolvermos já de seguida. Muito bom dia. O feriado municipal do 14 de janeiro em Elvas voltou este ano a assinalar-se sem as tradicionais cerimónias militares na Praça da República. Ainda assim, realizou-se ontem o tradicional hastear das bandeiras nos espaços do Conselho, sem a presença, como costuma ser tradição, da banda 14 de janeiro. Rondão Almeida, o presidente da Câmara, assegura que a autarquia gostaria que estas celebrações se tivessem realizado de uma outra forma, mas que a pandemia impediu que assim fosse.
Evidentemente que a Câmara Municipal de Elvas gostaria de levar a cabo a homenagem a todos aqueles que alfiam ao cabo, deram a sua vida na defesa do nosso país na batalha das linhas de Elvas. Mas esta pandemia teima em não nos deixar, pelo menos, viver a nossa vida normal. Daí que agora acabamos de içar a bandeira, que é este primeiro ato nestas comemorações, e iremos agora acompanhar os militares nas duas cerimónias, ou seja, iremos estar no padrão, de seguida, no Convento de São Francisco.
Depois do hastear das bandeiras, os representantes da autarquia de Elvas, bem como os militares e as forças de segurança, rumaram ao padrão comemorativo da Batalha das Linhas de Elvas para a tradicional deposição de flores em homenagem aos mortos em combate, ainda antes da romagem ao túmulo do general André de Albuquerque Rio Fria, no Convento de São Francisco. O diretor de História e Cultura Militar, o major-general Aníbal Flamboc, que presidiu estas cerimónias, recorda que este ano em boa hora se decidiram realizar, depois de no ano passado não ter sido possível dada a pandemia.
Já o ano passado não houve sequer nenhuma cerimónia e este ano decidimos, em boa hora, julgo eu, em conjunto com a Presidência da Câmara, fazer pelo menos, digamos, esta cerimónia aqui no padrão e depois no túmulo a seguir. É sempre importante, digamos, celebrar estas datas para Elvas e para o país e fazemos votos para que para o ano possamos voltar ao esquema habitual, que é, para além destas duas cerimónias que hoje vão decorrer, aquela cerimónia que essa sim é mais significativa e mais importante para agentes de Elvas, que é aquela cerimónia militar que fazemos ali na Praça Central. Infelizmente, estes dois anos não podemos realizar. Mas vai tudo correr bem, para o ano vamos conseguir com certeza já fazer dessa forma.
Já o comandante do Regimento de Cavalaria número 3 de Estremoso, o coronel José Peralta Pimenta, garante que os militares estão sempre prontos para estar presentes nestas cerimónias, até porque reviver a nossa história facilita-nos o trabalho no futuro.
O Regimento está sempre pronto e faz questão de marcar sempre presença nestas datas. Reviver a nossa história facilita-nos o trabalho no futuro, portanto, e gostamos sempre de estar presentes. Obviamente, conforme disse bem, a pandemia que continua a não nos largar, não nos permite fazer uma cerimónia com mais gente, mas interessa a intenção, estamos aqui e estaremos sempre que nos for solicitado.
Esperemos então que para o ano as coisas possam retomar à normalidade, não é?
Como é óbvio, cá estaremos.
Já o presidente do Núcleo de Elvas da Liga dos Combatentes, Luís Franco, recorda a vitória dos portugueses perante os espanhóis naquela que há 363 anos foi a Batalha das Linhas de Elvas.
Este dia, no fundo, marcou com uma batalha, foi a Batalha do 14 de Janeiro, como é óbvio, faz 363 anos que vencemos aqui os nossos, na altura, inimigos espanhóis e conseguimos libertar a cidade de Elvas. E foi precisamente neste dia que se deu essa importante batalha na nossa história.
Presente nestas cerimónias esteve também o diretor do Museu Militar de Elvas, o major Carlos Carretas, que recorda o contributo da Batalha das Linhas de Elvas para a restauração da independência de Portugal.
Foi uma batalha muito importante na Guerra da Restauração, portanto em 14 de janeiro de 1659. Foi a primeira grande batalha ocorrida em território nacional que contribuiu muito para a restauração da independência nacional.
Celebrações do 14 de janeiro terminaram ao final da tarde com o tradicional Tedeu na Sede Elvas. O grupo Ibertrio promove hoje um espetáculo no Centro Cultural de Campo Maior. Trata-se de um recital alusivo aos 100 anos do compositor argentino Astor Piazzolla. Este espetáculo estava agendado para o mês de dezembro, mas tendo em conta a evolução da pandemia, só agora é possível a sua realização. A vereadora no município de Campo Maior, São Silveirinha, revela que com este recital pretende-se, acima de tudo, homenagear o músico e compositor.
Iremos ter um recital do Ibertrio. Este trio clássico é composto por violino, violoncelo e piano. São músicos que provêm de Gondomar. Isto acaba por ser uma homenagem ao Astor Piazzolla, ao músico e compositor argentino. Vamos então continuar a ter que apresentar o certificado de vacinação ou o certificado de recuperação, mas esta forma de nos libertarem um pouco da obrigatoriedade de apresentarmos testes negativos já é muito bom.
O recital Piazzolla 100 anos está marcado para as 9:30 da noite no Centro Cultural de Campo Maior. O terceiro troço da circular à cidade de Badajoz, a chamada Ronda Sul, e a ponte 25 de Abril foram ontem inaugurados. O investimento de mais de 30 milhões de euros da Junta da Extremadura, com apoios comunitários do FEDER, tem como objetivo melhorar as ligações à cidade de Badajoz e aproximar os vários municípios da margem esquerda do Guadiana, entre os quais Olivença e Vila Nova del Fresno. O alcaide de Badajoz, Ignacio Grajera, garante que este é um dia feliz, sendo que esta nova infraestrutura vai mudar a própria cidade e a região.
Cambia a cidade, eu creio que cambia também a região, cambia a maneira de movernos por ella y es un día feliz para todos. Aparte también va a suponer la renovación y la mejora de una serie de viales municipales que se han arreglado y se han utilizado provisionalmente hasta que esté terminada esta infraestructura para poder acceder a ella, y desde aquí pues desear que, insisto, que el resto de los tramos avancen con la celeridad y con el compromiso que todos estamos poniendo y todo el empeño que estamos poniendo en ello, que es un gran día para la ciudad, que es una muestra de la colaboración también de las administraciones en la ciudad de Badajoz, que cuando uno a veces le toca criticar, pero también es de bien nacido ser agradecidos que este esfuerzo se ha realizado con fondos regionales, con el apoyo de la Junta para la ciudad, y ahora a partir de hoy, pues nada, que la gente lo disfrute, que la gente pueda utilizarlo, darle uso y sobre todo que ayude a mejorar las comunicaciones interiores y exteriores de la ciudad.
Já o presidente da Junta da Extremadura, Guilherme Fernandes Vara, não tem dúvidas que este investimento vai contribuir para melhorar as acessibilidades de Badajoz, sendo esta uma cidade grande que, se tiver desenvolvimento, pode servir de alavanca para toda esta região de Espanha.
Simplemente citarlo como una obra buena, una obra que al final aporta elementos importantes a ese principio del urbanismo amable, que ayuda a la gente a vivir mejor, a sentirse mejor, a desplazarse mejor, a poder tener una ciudad también mucho más comunicada y habitable, ¿no? Es el papel, es decir, cuando esto se hace y se hace bien, esa es la política buena, en definitiva, la que sirve para mejorar un poquito cada día la vida de los demás, la vida de las personas. Los demás no hemos hecho otra cosa que cumplir con nuestra obligación y obviamente tomar una decisión sobre los recursos públicos de manera equilibrada, que intente llegar a todos los territorios, que intente llegar a toda la comarca, que intente llegar a todas las ciudades. Unas veces acertaremos, otras veces no, pero en definitiva lo que intentamos es hacer avanzar de manera conjunta a los municipios de Extremadura. Y es muy importante en una región como la nuestra que las ciudades más grandes tiren para adelante.
Badajoz, que inaugurou ontem a ponte 25 de Abril, así como o terceiro troço do circular à cidade. A exposição Jerónimo, do artista alvense Rui Serra, foi ontem inaugurada no Paiol de Nossa Senhora da Conceição, em Elvas. A exposição, da qual fazem parte quatro esculturas adquiridas recentemente pelo colecionador António Cachola, chama-se Jerónimo, numa alusão a São Jerónimo, reconhecido como um dos primeiros doutores da Igreja e o responsável por traduzir a Bíblia do grego para o latim, segundo revela o artista.
É uma exposição precisamente individual chamada Jerónimo, a partir precisamente da metáfora de São Jerónimo, um santo precisamente padroeiro dos enciclopedistas e dos bibliófilos, e que de certa forma encarna tudo o que tinha a ver precisamente com a questão do conhecimento, com a questão do conhecimento livresco. Não é por acaso precisamente que nós o conhecemos do ponto de vista historiográfico como aquele que traduziu a Bíblia do grego precisamente para o latim. O importante precisamente nesta metáfora de vida de São Jerónimo é tentar perceber que ele num primeiro momento conheceu ou tentou conhecer-se a si próprio viajando pelo mundo. Quando nós pensamos precisamente na metáfora do deserto, tem a ver precisamente com o território inóspito, com o qual ele explora ao longo da vida, não é? E é aí precisamente que ele encontra tudo, ele compreende a realidade e percebe tudo o que existe fora de si, e a páginas tantas precisamente sai do deserto e enclausura-se, vai precisamente para uma cela. Nessa cela ele construi o tal studiolo, o tal estúdio, que no fundo é sempre uma metáfora para nós, autores contemporâneos, a ideia de ateliê. E é nesse espaço mais fechado, mais intimista, que ele se revela.
Já o colecionador e comendador António Cachola revela que o Paiol de Nossa Senhora é uma extensão do Museu de Arte Contemporânea, sendo que não se podia iniciar o ano do 15º aniversário deste equipamento municipal de melhor maneira.
Trata-se de um espaço onde nós também normalmente fazemos projetos positivos, é uma extensão do MASSE e, portanto, nada melhor para começarmos os 15 anos de MASSE senão uma exposição de um artista que integra a coleção há muitos anos, desde o princípio praticamente, e que é um artista elvense. E, portanto, eu diria que nós estamos hoje muito satisfeitos, porque o artista também está satisfeito com o resultado final do seu projeto aqui no Paiol. Portanto, as peças são esculturas e uma pintura muito bonitas, que eu considero muito boas, e o artista também ficou muito satisfeito com o resultado final da mostra das peças neste espaço, que é um espaço fantástico, e por isso é que nós o utilizamos muitas vezes.
Já o Presidente da Câmara de Elvas, Rondo Almeida, recorda o trabalho iniciado em 1994 por si e outros elementos da autarquia para recuperar todo um património, onde se inclui o espaço que há 15 anos acolhe o Museu de Arte Contemporânea.
Este museu nasce na base de uma estratégia que, em 1994, eu e a doutora Elsa e depois um conjunto de elementos que nos acompanharam definimos para a nossa Elvas. Ou seja, um conjunto de património excelente que Elvas tinha, mas todo ele numa fase de degradação e, deixe-me dizer também o termo, de abandono. Ora, evidentemente que esse diagnóstico levou-nos a traçar uma linha de orientação de trabalho não a curto nem a médio, mas sim a longo prazo. Nós sabíamos que estávamos perante um doente, e neste caso o doente era de facto o estado em que a cidade se encontrava e que necessitava de um tratamento extremamente forte, agressivo, mas só era possível tratar ao longo dos anos.
Esta exposição com peças de Rui Serra pode ser visitada de terça-feira a sábado entre as 2 e as 5 da tarde até dia 1 de maio mediante marcação junto do Museu de Arte Contemporânea de Elvas. E não houve totalistas no sorteio de ontem do Euromilhões, pelo que na próxima terça-feira vai estar em jogo um jackpot de 66 milhões de euros. O segundo prémio de quase 109 mil euros saiu a 7 apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro, no valor de 16 mil euros, contemplou 11 jogadores, um deles com posta registada em território nacional. Para Portugal, vem ainda 2 quartos prémios, num total de 33 de 1.680 euros. A chave vencedora do sorteio de ontem é composta pelos números 6, 17, 25, 31 e 46 e as estrelas 9 e 2.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado dia 15 de janeiro, contamos com céu geralmente pouco nublado, vento fraco moderado e formação de geada. Para Elvas, mínima de 2, máxima de 14. Campo Maior espera hoje mínima de 2, também máxima de 13. Porto Alegre, mínima de 4, máxima de 11. Évora, mínima de 2, máxima de 15. Para Beja, mínima prevista de 3, máxima também de 15 graus. Ponto final neste bloco de informação. As notícias, já sabes, estão de regresso às 9. Continuo desse lado. Tenha um excelente sábado e um ótimo fim de semana.
Informação regional.